E até perto das 4 horas viajamos até Carrazelo de Montenegro, no concelho de Valpaços, para um terra-a-terra numa das principais zonas do país na produção de castanha, de onde se destaca a judia da Padrela com denominação de origem protegida. O terra-a-terra com Afonso de Sousa.
Muito boa tarde, estamos no piso de cima da sede da Junta de Carrazedo de Montenegro, também identificada como Museu Rural da Castanha, aqui na capital da Castanha, uma das duas vilas de Valpaços. Esta é uma terra abençoada pela natureza porque produz vários produtos de qualidade superior e se na parte mais baixa do concelho, no Val, encontramos a amêndoa, o vinho ou a azeitona, aqui no sopé da serra, a cerca de 700 metros de altitude, a castanha é a rainha e a maçã assume-se como uma pequena princesa. Mas o trono é mesmo da castanha judia, que aqui tem denominação de origem protegida. É a DOP da Padrela. Estamos em plena apanha da castanha e este é um tempo de muita agitação com um produto da excelência que dá vida todo o ano às terras de Montenegro. À mesa do Terra a Terra de hoje juntam-se com as devidas distâncias Amílcar Almeida, Presidente da Câmara de Valpaços, António Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo de Montenegro, Filipe Pereira, Diretor Técnico da ARATM, Associação Regional dos Agricultores das Terras de Montenegro, e Lino Sampaio, Presidente da Agrifuturo. Boa tarde a todos. Começo por si, Sr. Presidente. A castanha é só mais um produto da excelência neste concelho que tem tantos produtos.
Muito boa tarde, cumprimento todo o painel e todos aqueles que nos estão a ouvir em casa. Naturalmente é sempre um prazer ter este programa tão importante do meio rural no concelho de Valpaços. Falando da castanha, falamos de uns dos produtos mais importantes na economia do concelho. De facto, a par da castanha temos o vinho e o azeite, por excelência também, e com excelente qualidade, mas a castanha é, neste momento, rainha, neste período do ano, e, portanto, é a azáfama constante ao longo deste mês e do próximo mês na apanha da castanha. Portanto, as pessoas saem de casa, vão para os outros, sabendo de antemão que é muitíssimo bem comercializado e que, de facto, é a sobrevivência de toda a terra fria do concelho.
O senhor tem castanha?
Eu não tenho, porque, infelizmente, não tenho, porque vivo mais na terra quente, mas onde abunda, naturalmente, o bom azeite e o bom vinho e também a amêndoa, frutos secos, conforme referiu. Todavia, é importante na nossa economia, representa mais de 50 milhões de euros para a nossa economia e daí um papel importante que a autarquia tem, ano após ano, manifestado em torno desta cultura.
E cada vez mais, este ano não temos feira, é um handicap, não é?
Sem dúvida. As feiras são extremamente importantes para o nosso concelho. É um concelho rico no setor primário, são vários certames realizados pela Câmara Municipal. Caso concreto, começamos logo no mês de janeiro pela Feira do Fumeiro, depois a Feira do Folar, durante o período da Páscoa. Temos, entretanto, a Feira Franca, que é uma feira, no fundo, uma miscelânea de produtos e que, no fundo, serve também para que os nossos imigrantes possam apreciar o que de melhor tem o concelho. Depois temos a Feira das Vindimas, a Feira da Castanha termina o ano. De facto, ao longo deste ano, o concelho viu-se privado de todas estas feiras e importa, acima de tudo, demonstrar que a qualidade está no interior, está concretamente no nosso concelho, em que os nossos produtos são de excelência e que, de facto, quem conhece e quem aprecia, naturalmente a boa castanha sabe que é a castanha das terras frias de Montenegro, essencialmente.
E como é que a autarquia está a lidar com estas limitações todas?
Não é fácil.
Acredito
que não é fácil, atendendo que esta gente vive do setor primário. Naturalmente, nós, durante o mês de abril, maio, criámos uma plataforma que foi útil aos nossos agricultores.
Funcionou?
Funcionou. Funcionou muitíssimo bem.
Para todos os produtos?
Para todos os produtos. Em que, de facto, houve algum escoamento. Mesmo ao nível do folar, foram muitos aqueles que fizeram chegar aos diferentes pontos do país e mesmo fora do país. O nosso folar chegou, mas é bem diferente. Bem diferente do dia-a-dia, daquela luta, daqueles 3 dias intensos de feira. Feira do Folar, de dois dias intensos da Feira da Castanha, e que são tantos aqueles que nos visitam. Porquê? Porque para além da visibilidade que se dá ao concelho, estamos a valorizar um produto e, acima de tudo, outros produtos. Porquê? Porque a nossa feira é verdadeiramente a feira, a montra dos produtos da terra, e a par da castanha pode-se encontrar o folar, o vinho, o azeite, o mel, enfim, o nosso fumeiro. Portanto, todos os produtos que de facto fazem e dão nome a esta terra. Mas não é fácil.
E o comércio assim local...
Não é fácil, até porque, repare, nós, por forma a não cair no esquecimento e por forma a promover esta marca, tivemos de facto cuidado, ainda quem entra em Lisboa pode, efetivamente, uns quilómetros antes, encontrar um painel, um outdoor, que foi pago pela Câmara Municipal, em que, de facto, mais uma vez, queremos dar a conhecer a castanha judia de Trás-Montes, nomeadamente aqui do Conselho de Valpaços, mais concretamente da Terra Fria. E permita-me dizer que, por vezes, também permanece a dúvida. Porquê a castanha judia tem uma maior, diria eu, ênfase que nós procuramos dar? Porquê? Porque, de facto, situa-se neste concelho, mais concretamente junto à Serra da Padrela, a maior mancha de castanha judia da Península Ibérica. E como nós temos, são várias variedades de castanha, quer a judia, a longala, a cota e a lada, naturalmente a que tem maior expressão é a castanha judia. E como muitos outros municípios, de facto, realizam e realizavam melhor a Feira da Castanha, nós queremos ser diferentes, queremos dar conta. Porquê? Porque a castanha judia é, porventura, a melhor castanha. É reluzente, para além de ter a cor, é melhor para comer, dura mais tempo. E, portanto, nós temos que saber extrair todas as potencialidades do produto. Daí essa razão. Mas, de facto, quando fazemos a Feira da Castanha, é a Feira da Castanha, toda a castanha que possa aparecer, nomeadamente, com também um ênfase especial, a DOP, porque a DOP, naturalmente, é essa que dá a garantia ao consumidor.
A denominação de origem protegida. Boa tarde, António Costa, é o Presidente da Junta. Por estes dias, Carrazedo é só castanha. Vou-lhe pedir que se chegue à frente assim.
Sim, muito boa tarde. Desde já cumprimento a mesa e todos os ouvintes que nos estão a ouvir. Portanto, a nossa castanha é uma castanha que é totalmente diferente da outra castanha que há nos outros locais.
Porque... E que nós temos aqui à nossa frente.
Exato, temos aqui à nossa frente que não há castanha igual. Portanto, podem dizer o que disserem, a nossa castanha...
Por acaso
é a melhor castanha do mundo.
Eu falei com os espanhóis há dias e eles diziam o mesmo da deles lá, ali em cima, na fronteira. Mas acredito que esta seja melhor, de certeza absoluta, até porque é DOP, não é? Denominação de origem protegida já lhe confere uma qualidade superior.
Sim, sim.
Mas por estes dias há uma agitação anormal nesta freguesia, não é?
Ah, portanto, nestes dias que se vão aproximando, vai haver muita gente que vem procurar a nossa castanha, porque já é conhecida há longos anos e sabem que a qualidade é excelente. Portanto, os próprios compradores é que sabem o que é bom, porque se não fosse bom, eles não vinham saber dela.
Mas o comércio este ano vai-se ressentir por causa da falta da feira?
Sim, vai-se ressentir um bocado e, principalmente, o nosso comércio local vai sofrer muito com a perca da Feira da Castanha. Não é perca, mas não se realiza a Feira da Castanha. Porque iam aqui milhares de pessoas, eram milhares de euros que ficavam na nossa freguesia e, não havendo este evento, muito se está a perder na nossa freguesia e no nosso concelho.
Independentemente de aqui ainda não ter chegado muito coronavírus, ou muito pouco, pelo menos até agora, e as pessoas vão fazendo na agricultura, que é uma atividade que pode ser feita com alguma distância de outras pessoas e que normalmente é feita dessa forma, e tem sido feita uma atividade completamente normal até agora. Presumo que seja assim, Presidente.
Sim, nós temos poucos casos em fase ativa, naturalmente há um
aqui
cuidado.
Aqui não há nenhum, para já?
Em Carrazedo, não, aqui nesta mesa não, felizmente.
Não, em Carrazedo também.
Em Carrazedo há um ou dois casos, mas, portanto, que foram importados. importados e que, portanto, estão radicados na mesma família. Portanto, mas é algo com que nós temos que viver e sem saber até quando. Porque, de facto, enquanto não tivermos vacina, uma vacina eficaz, naturalmente, vamos poder conviver. Todavia...
Isto só para dizer uma coisa, Presidente, é que não podemos chamar as pessoas de fora a virem cá comprar as castanhas.
Não.
Para que eles cheguem lá, não é?
Sim, assim, sim, pronto. Sim, mas elas podem vir porque, de facto, temos um caso em Carrazedo de Montenegro e, portanto, e que, aliás, esta semana já decorre o prazo normal de estar em casa em quarentena e que, efetivamente, a Vila de Carrazedo não vai contar com nenhum caso a partir desta semana. Todavia, aqui as pessoas, portanto, fazem uma vida à distância. É de campo para casa e de casa para o campo. E, mais concretamente, agora durante a apanha da castanha. Portanto, o que quer dizer que confere uma maior segurança às pessoas. Não é que as pessoas estejam ou possam passar muito tempo nos cafés. Naturalmente, a minha mensagem é que, de facto, façam deslocações, que evitem deslocações desnecessárias, que procurem, de facto, não criar o pânico nem alarmismo e que façam o dia-a-dia, mas que mantenham o distanciamento e que andem sempre com máscara. Portanto, isso faz com que tenhamos uma comunidade segura neste momento e que quero acreditar que assim se manterá, porque as pessoas, o povo deste concelho é ordeiro e, acima de tudo, tem sido de um civismo exemplar, diria mesmo, irrepreensível ao ponto de cumprirem com as nossas normas e que eu não me canso, semana após semana, sempre com comunicados, apelando naturalmente para que cumpram recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde.
Muito bem. Sr. Presidente da Junta, ainda para si, António Costa, o senhor também é produtor de castanha.
Sim, também sou produtor de castanha e posso-vos dizer que este ano andei a preparar uns terrenos onde é que vou plantar 300 castanheiros, mas com o clima que tem vindo a decorrer durante os anos, nós para fazer plantação, primeiro temos que pensar onde é que está a água.
Já lá vamos a seguir.
Vou plantar agora em dezembro, vou plantar os 300 castanheiros. Já tenho alguns que comprei também este ano. Também comprei um olival que não tinha. Já vou ser...
Para arrancar as oliveiras? Ou
não,
para...
não.
Ah, ok.
Não, continuar pensar. Com portanto, também sou um agricultor, um pequeno agricultor.
Muito bem. Sim, senhor. Há alguém em Carrazedo que não faça ou que não tenha castanha ou que não dependa de alguma forma da castanha?
Olha, que eu conheça, não. Em Carrazedo, ou pouco ou muito, toda a gente colhe castanha. Portanto, aqui é uma terra que não vive só da castanha. Também há muito boa maçã, há muito bom vinho, há azeite. Aqui é uma terra que está num extremo onde é que colhe praticamente tudo.
Muito bem. Boa tarde, Filipe Pereira, é o diretor técnico da ARATME, a Associação Regional de Agricultores de Terras de Montenegro. Como está a produção este ano da castanha?
Ora, boa tarde a todos, antes de mais nada. Boa tarde aos senhores ouvintes e obrigado por esta oportunidade de estar aqui presente. Em relação à produção deste ano, vai-se notar uma quebra de produção em relação ao ano passado, contudo, a qualidade vai se manter, para além de ter um calibre ligeiramente superior ao ano transato. Através de algumas amostragens que eu próprio já fiz, o calibre este ano rondará os 70, 80 frutos por quilo.
Isso a nós não nos diz muito, mas é uma boa percentagem, não é?
Sim, sim, sim. Para a castanha judia, que é para nós aqui é a melhor castanha do mundo e para a maior parte dos portugueses, devido ao seu brilho intenso
e ao sabor,
ao seu alto poder de conservação, descasque fácil, e por isso mesmo nós temos o melhor a dizer sobre esta castanha, que é o produto, é o Ex Libris da região.
Mas quando diz que há menos produção, a castanha é boa, portanto o preço pode-se manter ali nos 2 euros, 2,20, 2,5, mais coisa, menos coisa, digo eu.
Em relação ao preço, o preço neste momento oscila nesses padrões. Oscila nesses padrões entre os 2,20 euros e os 2,5 euros.
E isso depende do quê? Da procura?
Exatamente. Contudo, este ano, como há menos quantidade, previa-se que os preços fossem aumentar, o que não aconteceu.
Até agora?
Até agora.
Pode ser que ainda aconteça.
Exatamente.
Estamos a meio da campanha ou ainda não?
Não, não, estamos no início da campanha.
Mas há uma antecipação da campanha este ano, digo eu.
Sim, sim, pelo menos 15 dias. A castanha caiu mais cedo 15 dias em relação aos outros anos.
E a Bárbara, o anticiclone que andou por aqui, a tempestade também ajudou agora.
Ajudou, pronto, porque esta precipitação e o vento intenso fez com que a castanha começasse a cair mais cedo também.
E esta questão, uma questão que se já há alguns anos que vem sendo falada por causa da vespa do castanheiro, tem alguma implicação nesta perda de produção?
Tem, sim, senhor. A vespa das galhas do castanheiro, os prejuízos causados rondarão uma quebra de 20% a 40%.
E este é o que ano em que já vão na incidência depois de aparecer a vespa? Já no terceiro ou quarto ano?
Vamos no terceiro.
Quer dizer que ainda vamos ficar mais anos com esta vespa por cá?
Com certeza.
Isto tendo em conta os outros exemplos que nos chegam da Europa, onde chegou primeiro, como a Itália,
sim, sim,
a França,
sim,
e a própria Espanha, aqui ao lado.
Contudo, nós aqui na região temos antecipado a luta e tem-se feito um número de largadas bastante importante, contudo, nós ainda consideramos que são insuficientes. Quando digo nós, são os agricultores e é a direção da Aratme e eu próprio como técnico.
Quando diz largadas, para quem nos está a ouvir, são largadas de um parasitoide que vai incidir e vai comer os ovos desta vespa da galha do castanheiro.
Afirmativo, é isso mesmo. É um parasitoide que se chama Torimus sinensis.
É uma mosquinha, não é?
É do tamanho de um mosquito.
É uma mosca pequena.
Sim, sim.
Esta vespa da galha do castanheiro é também uma vespa pequena, porque as pessoas às vezes enganam-se, oh, é aquela vespa grande. Não, é uma vespa pequenina também.
É do mesmo tamanho do parasitoide.
Portanto, andam à turra e à massa e convém que o parasitoide que disse ganhe e coma os ovos para não fazer essa multiplicação.
Ora, nem mais, que consiga frenar o desenvolvimento e a reprodução da vespa das galhas do castanheiro.
E acha que isso pode ser combatido durante quantos anos?
Ora bem, tem-se verificado o sucesso, nomeadamente na Itália, demorou mais tempo a combater na região do norte da Itália, demorou cerca de 8 ou 9 anos.
Porque também não conheciam, não é?
Exatamente, como era uma praga nova e os agricultores não acatavam, aplicavam inseticidas de uma forma indiscriminada, porque o inseticida tem um problema porque vai matar o parasitoide. Aqui tem-se cumprido. Os agricultores têm cumprido com essas regras de não aplicar inseticida e também de ter alguns cuidados, nomeadamente guardar a lenha das podas até o ano seguinte, porque nessas galhas secas pode estar o parasitoide e, por isso, se a lenha fosse queimada ou destruída, ia-se também destruir o parasitoide. Contudo, na França existem zonas que demorou menos tempo a combater esse flagelo, em cerca de 6, 7 anos.
O que seria ótimo se fosse cá.
E cá nós estamos ansiosamente a pensar nos mesmos resultados da França.
E depois ficaremos livres dessa vespa da galha?
Livres nunca.
Haverá sempre alguma incidência, não é?
A vespa veio para ficar, depois irá oscilar ao longo dos anos. Passado uns anos vai tomar a parte de cima, vai tomar a vespa, depois vai-se encontrar outra vez o equilíbrio, o Torimus vai vencer, vai oscilar todos os anos, vai haver, isto vai ser cíclico, de 6 em 6 ou de 7 em 7 anos vai haver novamente uma subida da vespa.
Portanto, temos que nos habituar a isso.
Conviver com ela, nomeadamente fomentar os crescimentos no verão, que é muito importante, que ao fomentar os crescimentos no verão no castanheiro, nós estamos a garantir a produção do ano seguinte. Como é que nós podemos fomentar esses crescimentos? Através de uma adubação à base de azoto ou através da rega, que ainda é melhor.
Ainda bem que fala na rega, ainda bem que já falou na rega, já sei que vai falar na rega, mas eu já vou ali. Antes queria falar consigo por causa da rega. Há uma barragem que está projetada e nós temos ali uma janela em frente, aqui mesmo para a Serra da Padrela, que vai ajudar e muito esta produção da castanha.
Sim, de facto, há uma candidatura apresentada pelo município de Valpaços e que, ao que sabemos, está muitíssimo bem encaminhada, atendendo à riqueza do setor primário no concelho. Dizem os entendidos que, de facto, um castanheiro, para produzir, quer em quantidade e um fruto com qualidade, tem que ter por ano cerca de 900 litros de água, portanto, tem que ser regado. De facto, a grande lacuna que o concelho neste momento apresenta é, de facto, falta de água. São muitos os soutos que nós, em passeio, constatamos que muitas árvores morrem por falta de umidade. Sabemos que os solos são arenosos, sabemos que o verão cada vez é mais prolongado, cada vez mais seco, e efetivamente está a ter consequências o nosso setor primário. Portanto, não é isso que nós queremos fixar gente com base no setor primário, porque é um concelho, e permita-me dizer o seguinte, e para aqueles que nos estão a ouvir, o Concelho de Valpaços é o único concelho de toda a região de Trás-os-Montes, com exceção, Trás-os-Montes e Alto Douro, com exceção de Bragança, que tem, em termos de PIB, o segundo maior PIB em termos de bens e serviços. Portanto, nós, o Concelho de Valpaços, exporta cerca de 20 vezes mais do que aquilo que importa. Nós só, no Alto Tâmega, que estamos inseridos, nós somos responsáveis por 135%. Portanto, ou seja, o setor primário está, de facto, de boa saúde no Concelho de Valpaços. E se os nossos governantes assim querem que este Concelho continue a fixar, porque é a única forma de fixar gente, porque não temos grandes indústrias no Concelho, é de facto o Concelho Primário, é o setor primário. E como dizia o Sr. Presidente da Junta há bocado, e ele é um exemplo daquilo que nós procuramos passar essa mensagem, são muitos jovens que muitas vezes regressam de vários pontos do país e mesmo do estrangeiro, pessoas licenciadas e que optaram, de facto, por se dedicar ao setor primário, com plantação não só de castanheiros, como do mirtilo, como da maçã, como da framboesa, e essas culturas precisam de água. E essa barragem está projetada, de facto, junto à Serra da Padrela, portanto, em que poderá, numa primeira fase, ser útil a 5 freguesias, podendo, de facto, chegarmos por gravidade à rega, não só ao souto, mas também ao olival, ao amendoal, à vinha, à maçã, todos esses produtos que fazem deste concelho aquilo que é.
Muito bem. Lino Sampaio é o Presidente da Agrifuturo e no futuro, ou quer dizer, num passado recente, já disse que vale a pena apostar na agricultura e acredito que a associação que preside tenha muita gente nova.
Sim.
Boa tarde.
Boa tarde a todos, antes de mais, e para quem nos está a ouvir. De facto, ou seja, nunca é, achamos que nunca é demais apoiar quem tem, no fundo, o desejo de ser agricultor. Portanto, é essa a nossa missão, apoiar cada vez mais e dar ferramentas a quem, neste momento, tem algumas lacunas ou não teve formação na área, poder se rever e, quando quer fazer investimentos, esses investimentos serem bem-sucedidos. Portanto, e nós existimos cá precisamente para apoiar toda esta gente que quer trabalhar a terra e tem a paixão pela terra.
E têm vindo para cá a gente?
Nós temos visto que, mesmo na nossa associação, portanto, temos um percentual de idade muito novo, portanto, é extremamente importante, porque as castanhas, e de facto é isto que nos traz cá, ou seja, estão cada vez mais a fixar gente no Concelho de Valpaços. Não só as castanhas, como uma série de culturas. Mas nós, para isso, temos que deitar um bocadinho para trás o que fazíamos há cerca de 20, 30 anos. Temos que aprender com as universidades, temos que aprender com quem tem também essa informação e partilhá-la, sobretudo isso. Porque acho que
estão a fazer isso?
Estamos a fazer isso. E acho que
o caminho
e o nosso nome, portanto, nós achamos que temos que valorizar, de facto, o futuro. Achamos que o caminho é esse. Temos que partilhar informação com todas as pessoas que amam a terra e a prova disso é que nós temos contactos do país inteiro no mundo das castanhas. Portanto, achamos que estamos num bom caminho.
Eu sei que tem um campo experimental mesmo aqui em frente também. Que experiências é que fazem aqui?
Sim, nós temos uma parceria e estamos num projeto, inseridos num projeto que se chama ClimCast, onde temos o chapéu da RefCast, a Associação Portuguesa da Castanha, onde nós vamos conseguir, num futuro próximo, conseguir dizer a quem quer fazer o investimento nesta zona ou em qualquer outra zona do país, qual é a variedade mais específica, tendo em conta estas alterações climáticas que se estão fazendo sentir em todo o país.
Tendo em conta que a judia é uma variedade de primeira água, não é?
Sim, mas no entanto não nos podemos esquecer que, e falando no nosso concelho, temos uma amplitude, portanto, muito diferente, e é importante nós também, falando também na polinização dos soutos, se calhar nós podemos num souto que tem 300 castanheiros ou 400 castanheiros, colocar uma variedade específica de outro tipo de castanhas, para em termos de produção ser também o souto mais eficaz.
Dar mais rentabilidade.
Exatamente.
E para além disso, fazem mais algumas experiências aqui, nesse espaço que têm?
Esse espaço que temos vai-nos permitir também, em termos de quer de fertilização, quer de uma série de impactos que nós podemos ter, é para isso que esse espaço foi criado, para nós conseguirmos dar respostas muito claras ao agricultor A, B ou C, a dizer, deve ir por este caminho ou deve ir por este. Mas não só falar, porque os olhos também vão, neste caso, poder presenciar isso, ou seja, nós podemos levar o agricultor A, B ou C ao determinado campo experimental e ele em loco perceber o que nós estamos a dizer.
E aí as universidades, falava, são muito importantes.
Eu acho que sim.
Tem algum apoio das universidades, principalmente daquilo do Politécnico e também de Vila Real?
Sim, nós temos um relacionamento muito, muito, muito próximo, quer com o UTAD, quer com o IPB, precisamente para podermos colmatar estas situações todas, porque acho que só assim é que nós conseguimos também dar respostas.
E há gente nova a apostar nos soltos?
Há muita gente nova a apostar.
Mas a terra é cara por estes lados, ou não?
Sim, não é fácil, aliás, se nós olharmos, apesar de termos à nossa volta daqui a pouco, não temos praticamente espaço nenhum para plantar, é um concelho que de facto apostou muito e em boa hora assim o fez no setor primário, e só temos que dar e também aproveitar esta oportunidade para dizer que temos sempre tido um grande apoio por parte do município em tudo o que é ligado ao setor primário, tem ajudado todos os agricultores e eu também, sendo um agricultor, sinto isso e não posso deixar de perder esta oportunidade para o manifestar, porque de facto acho que é este o caminho se todos estivermos a remar para o mesmo sentido.
Como é que estamos este ano com a questão da venda e da exportação? Não sei se também entram nessa parte vocês,
não é
diretamente.
Não é, mas conseguimos perceber, porque estamos cá todos os dias. Falta dizer o seguinte, ainda estamos no início da campanha, portanto estamos mesmo no início, temos que perceber que há castanhas a cair neste momento não só em Carrazedo, mas sim no mundo inteiro de castanhas, e isso logicamente que estamos no início, portanto ainda é muito prematuro poder dizer se vai ser um ano em termos de venda, é muito prematuro, vamos ver.
Filipe, esta questão da venda, quantas toneladas é que o Conselho mais ou menos todos os anos comercializa? Para ter uma ideia, aqui há muita castanha.
Num ano normal pode chegar às 10 mil toneladas.
É muita castanha?
Sim.
E este ano?
Este ano talvez, isto é um prognóstico pessoal, talvez 6 mil toneladas, seja 7.
É quase 40% da produção que não estará aí. Esta questão da Covid vai inviabilizar alguma comercialização, acha isso?
Eu penso que não, porque o consumo dos bens de primeira necessidade nunca baixou, mesmo na primeira vaga. Eu penso que não vai interferir na venda da castanha. Pode ser, é uma desculpa para os compradores a pagarem mais barata.
Vale a pena apostar na castanha? Continua a dizer isso. Você é um homem que anda na castanha há muito tempo.
Claro que vale a pena apostar na castanha. A castanha é o produto que é cultivado em Portugal com maior importância económica hoje em dia.
Como é que vê esta nova política agrícola comum que saiu há dias? Algumas indicações por causa da agricultura biológica. Aqui, nesta zona e no interior, e presumo que na maior parte da agricultura portuguesa, haja muito de biológico.
Há muito de biológico, contudo, existem poucas explorações certificadas. Porque...
O biológico precisa dessa certificação, é certo?
Certo, para poder comercializar depois com esses termos de produto biológico. Contudo, existem poucas explorações certificadas em modo de produção biológico, devido ao receio que os agricultores têm para a produção biológica. Contudo, prevê-se que no próximo novo quadro comunitário Como os incentivos vão ser muito grandes para a agricultura biológica, prevê-se que haja um incremento do número de explorações.
E quem é que faz essa certificação? Alguém que...
Isso são empresas a nível nacional. Existem várias empresas que fazem a certificação.
Há aqui um incremento nesta questão da castanha DOP, denominação de origem protegida da padrela, da judia. Há um incremento de valor em relação a esta castanha?
Ora bem... O emblema da DOP, primeiro é preciso explicar isto, que é o seguinte. O emblema da DOP é uma distinção a nível europeu. Foi uma distinção que foi atribuída a nível europeu. E essa própria distinção a nível comunitário tem um reconhecimento mundial. E esse reconhecimento mundial vai garantir o quê? Vai garantir a origem do produto. Nós temos a certeza que o produto saiu daquela zona delimitada e vai nos garantir também a genuinidade do produto.
E leva essa marca, a castanha que é vendida? Daqui.
Sem dúvida alguma. A DOP, a castanha da Padrela, é conhecida e reconhecida em todo o mundo.
Se eu estiver em Lisboa e quiser comprar um quilo de castanhas DOP da Padrela, posso ir a algum sítio buscar a castanha da Padrela?
Existem várias lojas, porque há vários produtores que anualmente certificam castanhas. Existem várias lojas que comercializam a castanha com o selo, a castanha certificada DOP. Existem muitas pessoas que vão à nossa página, entram em contacto com a associação e nós depois facultamos os contactos para as pessoas poderem adquirir essa castanha DOP.
Mas não fazem ainda comércio eletrónico na associação? Não. Alguns produtores já fazem?
Não, mas há um produtor que vai fazer este ano.
Vai começar a fazer?
Sim.
Na vossa associação, Lino, já há produtores a fazer comercialização em online?
Sim, temos imenso, aliás, temos imensa gente que de alguma maneira que não precisa do armazém ou do comercializador, ou seja, da pessoa que neste momento vai recebendo as castanhas e consegue de alguma maneira colocar o produto no consumidor final e na loja A, B ou C, porque hoje em dia os transportes é muito fácil, a internet é muito fácil, portanto é muito fácil as pessoas chegarem a Lisboa, a Porto, a Madrid, a Espanha, portanto é muito, muito fácil hoje o tema da comercialização deste fruto.
E estão a fazer isso dessa forma?
Temos associados que sim,
E têm tido resultados, presumo,
sim,
principalmente
claro,
neste tempo, que
claro
é que mais aberto
claro
e obviamente
que sim, claro
causa
que
esta restrição toda.
É importante dizer que de facto a castanha judia, se nós estivermos numa grelha com uma série de parâmetros, comparativamente com as outras variedades, esta castanha judia bate as outras variedades em tudo. Portanto, é de facto um produto premium para o consumo fresco e é isso que nos dá a grande notoriedade que nós temos neste concelho. Aliás, eu atrevo-me a dizer que nós tivemos uma herança muito pesada que deixaram os nossos antepassados, foi deixar-nos a possibilidade de nós termos entre mãos um fruto com um valor incalculável para esta região.
Aqui ficam muitos euros aqui com a castanha.
Muitos euros.
Para investir também, obviamente, e para fazer aquilo que faz o Sr. Presidente da Junta e outros mais novos que também vão fazendo. Esta é uma prática que se faz aqui já há bastante tempo e a castanha não é só apanhada e comercializada, foi sempre no passado um ingrediente de culinária e hoje continua a ser. A TSF foi ter com Matilde Esteves, uma cozinheira e pasteleira de excelência, que nos ensinou, na cozinha de sua casa, aqui ao lado, a fazer um verdadeiro caldo de castanha e nos deu a provar um bolo de castanha de comer e chorar por mais. Começámos pelo caldo que a avó dela lhe ensinou.
Sim, a minha avó, claro. Antigamente nós não tínhamos batata, era castanha. O que é que se comia? Castanha, 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 castanha. Então o caldo de castanha era alimentação. Fazia-se um caldo logo de manhã e comia-se durante o dia, não é?
E como é que se faz esse caldo? É fácil de fazer?
É fácil porque leva castanha, faz-se uma base com um bocadinho de carne de porco, um presunto ou um bocadinho... Faz-se com couve, com feijão e com castanha.
Isto que estamos a ver aqui em cima da banca.
Exatamente. Está aqui o feijão, está aqui a castanha, e está aqui a couve e um bocadinho de linguiça.
Ah, muito bem, que isso é para dar o sabor, não é?
Pronto, exatamente.
E antes já esteve aqui a esmigalhar a castanha, não sei se é assim.
Castanha cozi, exatamente.
E agora vai pôr o resto tudo nesta água que já estava aqui.
Sim, uma base.
A castanha ponho daqui mais um bocadinho para não ficar muito esborrachadinha. Né?
Sim, muito esmagada.
Desfeita, exatamente. Muito desfeita.
Isto era mesmo o que se comia
antigamente.
Em quase todas as casas?
Em todas as casas mesmo. Em todas as casas. Era. Era o caldo de castanha logo de manhã. Era o pequeno almoço, era o almoço. Era castanha cozida, era castanha assada, era castanha pilada, que era seca. Né?
Em cima?
Em cima. Claro, eu ainda me lembro na casa da minha avó.
Em cima da lareira,
não é? Em cima da lareira, a castanha pilada, que é muitíssimo boa.
E essa ficava guardada e...
E dava para o ano todo. E então, agora, pôs-se a couve, o feijão, já tinha aí a carne, e depois põe-se a castanha, a última coisa.
Muito bem, está feito o caldo, não é?
Está feito o caldo, claro.
Porque a castanha já está cozida, não precisa de muito.
Já. E depois nós com castanha fazemos tudo e mais alguma coisa.
A senhora faz, porque sabe, e é uma cozinheira experiente e não só.
Eu fazia muita coisa, agora já me custa um bocado. Fazia lombo de porco com castanha, fazia rojões com castanha, fazia muitas entradas, fazia muitos bolos de castanha, pudins... Fazia, mas não saía da minha casa. Vinham buscar e levavam lá para cima para a feira.
Mas a senhora fazia tudo aqui?
Fazia tudo eu aqui, tudo. Tenho duas cozinhas, tenho esta e tenho uma outra, mas não era fácil.
Muito bem, mas sozinha fez aqui um bolo de castanha.
Sim.
E um pudim de castanha.
Um pudim de castanha fiz.
E estes são mais difíceis que a sopa, não é?
Sim, sim. Tem aí um bolo de castanha, que é muitíssimo bom, que irão provar. E o pudim de castanha também, que é extremamente bom.
Como é que isto se faz?
O pudim leva castanha cozida e passada. Leva um bocadinho de noz passada juntamente com a castanha. Leva ovos, leva açúcar, leva leite e não leva mais nada. Este pudim não é receita de ninguém, fui eu que o inventei.
É sim?
Sim, sim. Eu já vi muitas receitas de pudim de castanha, mas não gostei de nenhum.
Porque ficava muito pesado, não é?
Ficavam muito pesados, não... nada. Esses chefes todos aí, tudo faz um pudim de castanha, já vi ali na televisão. Tentei, mas não. Inventei eu. Leva ovos, leva leite, leva bastante castanha e leva um bocadinho de noz, que é passada juntamente com a castanha.
E depois tudo junto?
E tudo junto, mistura-se tudo e vai a cozer numa forma, ou no forno, ou...
Em banho-maria?
Sim, em banho-maria, é. E demora bastante tempo a cozer.
Ah, sim, devagarinho, não é?
Sim.
Como convém?
Sim.
Bastante tempo é o quê? Uma hora?
Nem tanto, talvez, mas uma hora é capaz. Depende da forma, se for maior, se for mais pequena, demora menos.
E para quem é que a senhora tem feito estes pudins? É só para si?
Sim, para as amigas.
Elas pedem?
Pedem-me.
Tem passado esta sua receita a alguém?
Não.
É só sua?
Só minha. Não passo. Não
agora passo. Já ficamos a saber um bocadinho.
Não passo porque, na realidade, eu já vi muitos pudins e tentei fazer e não ficavam bem. E esta inventei.
E aquele bolo ali de castanha que está aqui, não sei se será mais fácil que o pudim.
É. Leva só castanha... manteiga, açúcar e leite, mais nada.
A castanha que está a falar
é judia.
É judia. E é a senhora que a coze e que...
Sou eu que a cozo e que a descasco, que não é fácil, não é fácil.
Se comprarmos uma farinha de castanha...
Não. É já tentei. Não. Não sai nada, sai tudo uma porcaria.
A sério?
Que refilem comigo, que façam o que quiserem. Mas eu já experimentei e sai tudo uma porcaria. Não me digam que a farinha de castanha que é igual, não é?
Tem que ser cozida a castanha verdadeira.
Corto-a, cozo-a, com um bocadinho de sal, pouco, e depois passo-a e faço as coisas que tenho que fazer.
E fica com este aspecto fabuloso.
Com este aspecto.
Que nós vamos provar.
Exatamente, faço questão.
E nós fizemos questão de provar e podemos afirmar que estava realmente uma maravilha. Sr. Presidente, eu sei que já provou este bolo de castanha da Dona Matilde, E acho que não gostou, foi?
Adorei. Aliás, eu quando cheguei aqui, olhei para a mesa, vi aqui as natas, vi os ouriços de castanha, vi a castanha, tudo muito bem, mas fiquei com pena que não estivesse aqui da nossa amiga Maruga, a quem eu mando aqui um beijinho. O bolo de castanha dela, que é maravilhoso, não é bom, é maravilhoso.
Mas ainda não temos fular de castanha.
Sabe, eu quando dou conta que já as pessoas apreciam a nata de castanha, os ouriços, e em termos de gastronomia as pessoas começam a inovar. Nada me surpreenderá se daqui a uns dias nós estivermos a falar de, o falar também de castanha. De facto, a castanha acompanha muitíssimo bem com tudo. Portanto, somos felizes por viver neste território e que, de facto, sentimos muito orgulho de ser valpacenses, ser um concelho rico, gente capaz, gente trabalhadora, que não vira a cara, não vira a cara à luta e que, de facto, faz deste concelho, se calhar diria, o exemplo a nível do país. Portanto, aliás, são as palavras até da senhora diretora regional, quando fala, e ela gosta tanto, e ela sabe, não me levará a mal, aquilo que eu estou aqui a confidenciar, é que, de facto, ela dá conta que Valpaços é um concelho em progresso, em que vê a paisagem muito bem tratada, a terra muito bem tratada. E conforme dizia aqui o Lino Sampaio, hoje é já difícil vermos espaços que não estejam aproveitados. Portanto, nós sabemos tratar bem a terra.
E deixe-me só voltar atrás. Quem quiser vir a Valpaços comprar um fular, não precisa ser de castanha, obviamente, o verdadeiro fular, pode vir cá fazê-lo. Em segurança convém que venha, mas porque sim, fular há sempre todo ano, não é?
Repara o seguinte, um passeio hoje do Porto, ou quem nos está a ouvir de qualquer parte do país, hoje chega-se rápido a todo lado e pode efetivamente, para além do setor primário, Valpaços eu diria está na moda. Nós temos uma ecovia com cerca de 62 km e que tem aberto as portas a tanta gente de fora e que tem sido aqui maravilhado, com vontade de voltar a repetir a experiência. Portanto, temos uma oferta turística muito boa. Hoje o nosso interior tem paisagens outonais que de facto ficam na nossa memória e para além de sossego, tranquilidade, portanto será um fim de semana em beleza, a família toda, não só deliciando-se com a nossa gastronomia, mas também com a simpatia desta gente, que é de facto a maior característica de toda esta região. Pessoas simples, muito humildes, mas acima de tudo sabem acolher como ninguém.
Sabem, sim senhor, e quem vier a Valpaços pode dar um passinho a Carrazê do Montenegro, pode encontrar castanha onde, Filipe, para comprar?
Todos os produtores têm castanha disponível para vender.
Muito bem. E estas natas que estão aqui à frente, Sr. Presidente da Junta, António Costa, e estes ouriços de castanha, onde é que se encontram?
Encontram-se em Carrazê de Montenegro, na pastelaria Montenegro.
Em qualquer uma, não é?
Em qualquer uma. Em qualquer uma faz este produto.
Lino, aqui a gente, quando vem, vocês dizem-lhe para ir ver o quê e comer o quê?
Para ver esta paisagem encantadora, de facto temos a maior meixa de castanhas judias da Europa.
Também podem vir para ajudar a apanhar castanha?
Também podem vir para ajudar, se for para ajudar. Se for para fazer outras coisas, é melhor não, não é? Mas pronto, podem vir para ajudar, que nós gostamos de receber.
Andam a apanhar castanha, desculpe, de máscara?
Temos muitas situações que temos muitos colegas que estão a seguir este rigor e a apanhar as castanhas de máscara.
Muito bem, que é para evitar tudo e mais alguma coisa.
E nesta altura, permita-me só dizer o seguinte, podem apanhar castanha e também cogumelos.
Que também existem,
que também existem nos soltos e que traz muita gente, portanto, aqui é o nosso conselho para apanhar os cogumelos.
E para depois os cozinhar, que são muito bons e têm muita proteína. Muito obrigado, boa tarde a todos pela presença, por terem vindo a este vosso Terra a Terra. Não se esqueçam que a castanha da Padrela tem outro sabor e que os produtos Valpaços se diferenciam por essa qualidade única. Boa tarde e boa semana.
Afonso de Sousa neste Terra a Terra em Valpaços. TSF. Em Braga, 106.9. Em Bragança, 107. Em Castelo Branco, 105.1.